Nice. Meus irmãos, eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 27, a partir do verso 1. O texto do Senhor diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Meus irmãos, o texto sagrado nos mostra hoje uma situação inusitada, uma situação diferente. Porque o comum, na época de Moisés, naquela época dos hebreus, era que as famílias fossem contadas pelo nome masculino. Era uma família patriarcal. Então as casas eram contadas pelo nome do varão. Mas aqui acontece uma situação em que cinco filhas, não tinham nenhum irmão e o seu pai já havia morrido. E elas sabiam que a terra prometida ia ser dividida em herança pelas tribos e pelos clãs e pelas famílias de Israel. E elas vão até Moisés, elas vão até Eleazar, o sacerdote, e colocam a sua situação. Nosso pai não congregou com aqueles que lutaram contra o Senhor. Nosso pai não murmurou contra o Senhor, ele teve a sua falha, mas ele não gerou filhos, gerou cinco filhas. E nós queríamos perguntar: é necessário que o nome de nosso pai desapareça? Nós não podemos receber a herança de nosso pai pelo fato de nós sermos mulheres? E Moisés vai e leva esta causa ao Senhor, ele ora ao Senhor, colocando diante do Senhor aquilo que era a petição daquelas cinco mulheres. E o Senhor responde a Moisés dizendo que o que elas falavam retamente. Meus irmãos, estas mulheres, elas têm uma importância primordial para nós. Até aproveitando que hoje é uma quarta-feira, é um dia voltado para o culto das senhoras, das mulheres da igreja, e estas cinco mulheres no Antigo Testamento, elas representam para nós uma igreja que vem pedir uma herança. Exatamente como acontece no Novo Testamento com as cinco virgens prudentes que levavam suas candeias e que levavam suas botijas de azeite. E essas cinco mulheres vão até Moisés pedir a ele: nós não podemos receber isso. E quando nós olhamos para a situação, como Moisés se porta, ele leva diante do Senhor este assunto, e aquelas mulheres não fizeram nada para conseguir a sua herança, elas não tiveram que pagar um determinado preço, elas não tiveram que executar um determinado sacrifício, elas apenas suplicaram, elas apenas pediram que gostariam de receber a herança de seu pai. E o Senhor olha para aquelas mulheres e graciosamente ele diz que o que elas pedem era justo e que a herança do pai deveria ser dada a elas. É exatamente assim que funciona a graça do Senhor. É exatamente dessa forma que nós alcançamos uma herança. Exatamente dessa forma que nós alcançamos a bênção que está separada para nós pelo nosso Pai, que é o Senhor. Veja que aquelas cinco virgens também, elas entram para as bodas representando a igreja fiel, representando uma igreja que está pronta para obedecer ao Senhor Jesus e segui-lo porta adentro. E elas não tiveram que fazer nada, elas apenas tinham o azeite. com a chama acesa nas suas candeias e a botija com o azeite de reserva. Isso é graça. Isso é exatamente o que o Senhor diz através do apóstolo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Essas cinco mulheres alcançaram a bênção que elas tanto queriam. Elas recebem. Quando você lê o livro de Josué, você vê que Josué honrou as palavras de Moisés e que Josué vai e cumpre aquilo que Moisés deixou definido com relação a elas. Mas existe uma pérola escondida aqui na palavra do Senhor que às vezes nós, com a nossa língua portuguesa, não podemos alcançar, mas que o Senhor deixou para nós guardado na língua da palavra, na língua que a palavra foi escrita, no hebraico. O nome dessas mulheres nos mostra exatamente características dessa igreja, características dessa igreja fiel, que pede, que suplica pela sua herança, que vai buscar a sua bênção, que vai bater a porta do Senhor, exatamente como o Senhor disse: batei e a porta se abrirá. E se você olhar, primeiramente, a primeira das filhas chama-se Macla, e o nome dela significa confiança. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, sabendo que o Senhor atende a sua oração, renova as suas forças a cada dia. A nossa confiança está no Senhor, o Deus da nossa salvação. Então, uma igreja que confia no Senhor é uma igreja que sabe que pode bater a sua porta e que a porta se abrirá. A segunda irmã chama-se Noa, e o nome dela está relacionado com a expressão "ninguém pode deter". Você se lembra o que Jesus fala da sua igreja? Ele diz assim: nem mesmo as portas do inferno poderão deter a minha igreja, a qual eu estou edificando. Então, aqueles que confiam no Senhor, nada pode detê-los. Nem mesmo o mundo nos deterá aqui embaixo. Quando a última trombeta tocar, quando o nosso nome for chamado, quando os mortos ressuscitarem e quando os vivos forem transformados, nós não seremos mais detidos nesse mundo, mas nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A terceira filha de Zelofeade chama-se Rogla, e a expressão do nome dela é pés que não estão amarrados. Ela não está presa neste mundo. Ela não se embaraça com as coisas deste mundo. Veja que o Senhor Jesus disse: estão no mundo, mas não são do mundo. Os nossos pés não estão embaraçados, porque eles já foram lavados. Jesus fez isso com seus primeiros discípulos, com seus apóstolos, lavou os seus pés e disse: se eu não vos lavar, não tendes parte comigo. Esta igreja, a igreja fiel do Senhor, ela tem os seus pés lavados, eles não estão contaminados, eles não estão presos neste mundo. A quarta filha chama-se Milca, e Milca significa autoridade. A autoridade que o Senhor nos dá, a autoridade que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos quando disse: ide pregar o evangelho e esses sinais seguirão aos que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os espíritos malignos, até mesmo ressuscitarão mortos. Essa autoridade que nós temos, ela vem diretamente do Senhor para nós. Jesus recebeu de seu Pai, quando ele disse: todo poder me foi dado, assim na terra como no céu. E depois ele passa essa autoridade para a igreja pela presença do Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor é aquele que coloca autoridade dentro da igreja fiel para que ela possa cumprir os seus desígnios sobre a face dessa terra. Então, resumindo, uma igreja que confia, uma igreja que não pode ser detida, uma igreja que não tem compromisso com este mundo, uma igreja que tem autoridade do Senhor. A quinta e última filha de Zelofeade chama-se Tirza, e o nome dela significa deleite. A nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Nós vivemos aqui nesse mundo sabendo que as lutas e provas que passamos nessa terra não podem ser comparadas com a glória que nós teremos na eternidade. Ali será o nosso deleite, ali será a nossa alegria. Como o apóstolo João disse no livro do Apocalipse: toda lágrima será enxugada, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, mas a alegria, ela será eterna. E é essa alegria que nos move a permanecermos fiéis até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Não posso deixar de citar o profeta Abacuque, que fala das dificuldades pelas quais ele passava. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento no campo, todavia eu me alegro no Senhor. Ele não disse apenas, todavia eu me consolo no Senhor, mas ele disse, eu me alegro no Senhor, porque o Espírito do Senhor é aquele que coloca essa alegria que é eterna dentro de cada um de nós. Aquelas cinco mulheres alcançaram a sua herança, e nós, exatamente como as filhas de Zelofeade, a igreja fiel, também alcançaremos a herança do Pai. É o que de melhor Ele tem para nós, e nós não abrimos mão desta herança. Que o Senhor possa abençoar a todos, que o Senhor possa fazer com que essa palavra nos leve cada vez mais para próximo do Senhor, aguardando a bem-aventurada vinda do nosso Salvador.